Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado nestes dias, assim, tão maravilhosos por causa da presença do Senhor, né? Não pelo clima ou por outra coisa, mas tudo que é maravilhoso é por causa de Cristo, porque Ele é maravilhoso, né? Damos graças ao Senhor. Que Ele possa ter penetração no nosso coração, a fim de que voltemos para nossos lugares, nossas localidades, como aqueles magos que foram ver a Jesus. Eles vieram por um caminho e depois de ver a Jesus, voltaram por outro caminho. Né? Graças a Deus, porque quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, estávamos num caminho. E conhecendo Ele, hoje nós estamos no caminho. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Gostaria de abrir a palavra aqui em Colossenses, que ontem falamos do combate, mas com a realidade, o combate que nós temos cada dia, com o propósito de que todo homem seja diante de Deus, perfeito. Aqui em Colossenses 1, a partir do versículo 24, Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós. Olha, perceba esta palavra, regozijo-me. É a mesma palavra que Tiago diz: tende grande gozo quando passardes por várias provações. Então, Paulo está dizendo que se regozija no padecimento por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Veja, irmãos, há uma aflição interior por causa da igreja, que é o corpo de Cristo, e daí da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, jovem, nós ouvimos a palavra sobre um sacerdócio real, né? A palavra mostra ali o sentimento sacerdotal no livro de Hebreus. Qual o sentimento que tinha aquele sacerdote? Ele deveria ser cheio de compaixão pelos ignorantes e errados, porque ele mesmo precisava de ser justificado perante Deus. Ele mesmo precisava da graça de Deus, ele mesmo precisava da misericórdia de Deus, né? Então, em tudo ele precisava ter a semelhança de Cristo. Cristo tem grande compaixão de cada um de nós. Então, o sacerdote tem um sentimento pelo corpo de Cristo. Ele tem um amor profundo e sofre as aflições que o mesmo Senhor sofreu. Ele se identifica com os seus sofrimentos. Eu estava, assim, pensando, por que que José não foi logo, o Senhor já não colocou ele dentro do propósito, já de sentar no trono do Egito? O Senhor poderia trasladá-lo da família de seus pais e com sua soberania fazer um arranjo em que José chegasse já e se assentasse, fosse um ministro na terra do Egito. Mas não foi assim. Ele precisava adquirir um caráter, o caráter de Cristo. E por isso ele foi entregue. Os seus irmãos tiveram inveja dele e o venderam. Essa questão aí de vender já dá uma identidade a Cristo. Porque Cristo também foi vendido. Em tudo, José no Antigo Testamento é o melhor tipo de Cristo. Ele era um garoto mimado, seu pai o amava muito e lhe dava uma túnica de 5 cores. Né? Imagina, é como você aqui no nosso meio, você chega com uma roupa tão elegante e todo mundo põe os olhos em você. Que maravilha, esse rapaz é tão amado dos seus pais que lhe deram essa roupagem, né? É como se fosse uma roupagem real. Mas depois a roupagem de José foi mudando. Ele vestiu uma roupa de escravo, depois vestiu uma roupa de prisioneiro e só depois vestiu uma roupa real. Diz que quando ele saiu do cárcere, ele se barbeou. A Bíblia fala de nós termos o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor. Né? Então ele vai e se barbeia, e lhe dão uma veste diferente, e ele sai dali, e o Senhor o honra e o coloca no trono do Egito. Havia um propósito. A Bíblia diz, logo mais adiante na Escritura, que é por que razão nós passamos por isto. Então vamos seguindo a leitura aqui. Verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais, santos, né? Aos quais Deus quis fazer conhecer. É Deus que tem a soberania de nos dar o conhecimento. Jesus falou lá, ninguém conhece o Pai, né, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A revelação vem por princípios de identificação com o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter, irmãos, uma revelação mental, assim como os hebreus, o povo de Israel, tinha uma revelação mental sobre o Senhor. Eles falavam do Messias, mas quando o Messias veio, seus olhos estavam encobertos. Em Deuteronômio, creio que seja 29, diz que eles viram aquelas grandes coisas, mas o Senhor não lhes deu, veja bem, não lhes deu olhos para ver. Então, irmãos, o que Deus estava fazendo com José todo em todo aquele sofrimento? Causando uma posição nele para que ele pudesse receber visão. Enquanto o nosso ego não morre, nós continuamos cegos. Enquanto nós não deixamos o mimar da casa do Pai, a túnica de 5 cores, né, nós não recebemos visão. Paulo fala ali, não são muitos os sábios que foram chamados, os ricos, mas Deus chamou as coisas vis, desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para revelar o quê? Vamos lá para 1 Coríntios. Qual é o propósito de Deus? Quando você lê a Bíblia, qual é o propósito de você ler a Bíblia? O que você deseja encontrar na Bíblia? O caminho, a pessoa de Cristo. Vamos ver aqui em 1 Coríntios. Então, vamos ver aqui do versículo 26, do capítulo 1 de 1 Coríntios. Irmãos, é um privilégio estar diante do Senhor e diante da Sua Palavra. E oxalá eu posso dizer algum pesar na minha carreira. Eu li minha Bíblia desde o dia em que nasci de novo, mas ainda me arrependo de não ter lido mais. Você deve voltar para casa e dedicar-se exaustivamente na tua Bíblia, lendo-a, meditando. Primeiro, leia completamente sua Bíblia. Leia, releia várias vezes. O jovem tem uma memória muito... Eu fico admirado assim, o Romeu diz que ele leu e ele memorizou a Bíblia. Segundo a história que contaram, que ele tinha depressão e deram para ele um remédio. Leia bastante a Bíblia, você vai ser curado. Ele memorizou a Bíblia. Então, eu lembro que quando o Christian Shen começou um treinamento com jovens aqui no Brasil, ele disse assim, que era um pensamento e uma meta de irmão Otmani levar a juventude na China, ter pelo menos 66 irmãos, que cada um memorizasse um livro da Bíblia. E ele disse que deu graças a Deus. Claro que ele não deu muitas graças a Deus pelos chineses, porque eles não cumpriram essa meta. Mas ele deu graças a Deus pelos brasileiros. Foi o único lugar que ele conseguiu estas pessoas que memorizaram a Bíblia. Foi no Brasil. Então, você vai ler a princípio e você vai ver a lei do Senhor, amar a palavra de Deus, gosto pela leitura, e você vai ler e persistir em ler, e ler, e ler, e ler. Depois você tem um depósito, depois você vai meditar, estudar a palavra. Então você poderá realmente ser um obreiro eficaz, um servo eficaz. Porque a ferramenta do trabalho de um servo do Senhor é a palavra de Deus. Por que que aqueles judeus entenderam toda a escritura depois do batismo do Espírito Santo? Porque eles tinham o depósito. Ah, agora entendi tudo que eu li. Porque o Espírito, Paulo orou pelos Efésios para que eles tivessem o Espírito de sabedoria e de revelação. Então, ah, eu tinha depositado aquilo, mas agora eu tenho a revelação disto. Então vamos ver a chamada aqui. Eu gosto desse versículo 25, vamos voltar um aí, que eu falei o 26, vamos voltar um que isso aqui que eu acho bastante chocante para a nossa vida. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. O que é a loucura de Deus? Hã? É o que nós estávamos cantando agora há pouco. Como pode ser que o meu Deus foi na cruz por mim? Essa loucura de Deus. E se você fala para um ímpio, uma pessoa inconversa, sobre que você deve morrer para o mundo, o que ele vai achar, Johan? Me diga. Loucura? Loucura? Deus criou tudo isso para nós desfrutar? E agora diz que não podemos? E agora diz que nós precisamos morrer para isso? Claro, porque o nosso interesse é o Criador. Porque a nossa meta é o Criador. A meta do cristão, diz a Bíblia lá em Efésios, é a ser um varão perfeito, a imagem e estatura de Cristo. É interessante que Adão foi criado perfeito, mas não foi criado maduro. A madurez dependia dele buscar o Senhor. Dependia dele comer do fruto da árvore da vida. A madurez vem com as experiências, é por isso que José não foi colocado no trono do Egito sem passar pelas experiências de amadurecimento. Ele saiu da casa do pai dele vendido como um menino. Agora, quando ele está no trono, é um varão maduro. O varão perfeito é aquele que é maduro. Não é mais criancinha mimada. Ele está maduro. Ele foi perdendo tudo pelo caminho. Onde foi aquela túnica de 5 cores? Onde é que ela ficou, será? Então, nós temos que realmente abraçar essa loucura de Deus. Amém? Amém. E daí... não tem aí um livrinho que diz Louquinhos por Deus? Não tem? Tem, né? Loucos por Jesus? Bom, eu quero ver se vocês vão ficar loucos mesmo. Eu quero ver esse testemunho. Porque o Senhor Jesus cometeu uma loucura por mim. Ele fez isto. Então, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, se a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque Jesus apresentou fraqueza morrendo na cruz. Porque ele poderia ser o Messias que viesse e entrasse com seu exército celestial diante do Império Romano e derribasse todas as hostes romanas e pronto, estabelecia seu reino na terra. Verdade ou não é? Ele poderia fazer isso?
Sim,
mas ele mostrou fraqueza. Ele morreu debaixo do poder do Império Romano. Só que agora diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação. A nossa vocação começa com a cruz. Vede a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Por que que não são muitos sábios segundo a carne? Porque eles continuam na sua tolice e rejeitam a obra da cruz. Nem muitos os poderosos. Porque aqui ele está fazendo uma comparação, né? A loucura de Deus que é sábia. E falando dos que não são muitos os sábios. E não são muitos os poderosos, né? O poder de Deus. Nem muitos os nobres que são chamados. Quem Deus escolheu? Verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Tem um irmão que ele foca essa palavra coisas. Coisas é um negócio indefinido. Você tem um nome para uma coisa? Uma coisa é... Quando você diz para o cara assim, ô coisa, significa que ele não tem definição aquela pessoa. Não é mesmo? Não tem definição. Mas eu quero dizer assim, o irmão diz assim, a questão não é as coisas, a questão é o propósito que Deus tem com essas coisas. É o propósito que Deus tem com essas coisas. Agora você vai gostar de ser uma coisa. Não é mesmo? As coisas. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E o verso 28. E Deus escolheu as coisas vis. As coisas vis. Pensa bem, uma pessoa aos olhos de um crente, considerando uma pessoa vil, é uma coisa. Mas aos olhos do mundo, o mundo considerando uma pessoa vil, quer dizer, bom, no mundo ainda tem coisa boa, mas aquele ali... Aquele ali de fato não presta, não é? O Senhor Jesus disse que as meretrizes iam entrar diante daqueles religiosos no reino de Deus, porque Jesus veio para elas. Jesus salvou. Pensa bem que Deus não esqueceu de uma meretriz na cidade de Jericó. E por ela veio a linhagem do Messias. Ela casou com Salmo. Tá lá, abre Mateus, você vai ver. Primeiro capítulo de Mateus. Que nasceu Boaz, não? Quem que nasceu? Obed, é avô de Davi, está aí na genealogia, de Raabe a Boaz. Boaz casou com quem? Com Ruth. E gerou quem? Obed. E Obed gerou quem? Jessé. Jessé gerou? Davi. E leia o versículo 1. Ah, filho de quem? O Messias? Davi. Veja as coisas vis. Irmão, dê graças a Deus para a tua vida. Você está aqui porque você foi chamado. Foi chamado. A ninguém tenha mais vil do que tu. Yata falou isso no início da sua ministração. A ninguém tenha por mais fraco do que tu. Paulo tinha esse princípio. Eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Ninguém é mais pecador do que eu. Mas o maravilhoso é o que Deus faz com essas coisas. Não é? Você pode sentir assim, eu não sou nada. Graças a Deus que você não é nada. Graças a Deus. E o que Deus quer fazer com isso? As coisas vistas deste mundo e as desprezíveis. Desprezíveis. Há coisas que nós não gostamos nem de chegar perto, nem de passar perto. Desprezíveis. Veja que Davi colocou para comer na sua mesa Mefibosete, um homem aleijado, filho de um dos seus, neto do seu inimigo, que o perseguiu por todo aquele tempo da sua necessidade. Ele perseguindo, Davi tinha que viver nas cavernas, se escondendo pelos montes. A palavra do Senhor está lá em Hebreus e fala que eles estavam em cavernas e covas da terra, os homens de fé. Davi era um. Acorde para o propósito de Deus. Não durma. Então, com que propósito? Porque Deus quer ser glorificado. Ele disse as desprezíveis e as que não são. Você vai dizer, eu não sou nada. Graças a Deus. Ele chamou você. E as que não são. Para aniquilar as que são. Vocês terão muita surpresa no reino de Deus. Quando o Senhor Jesus voltar. Vocês vão ter muita surpresa. Tem pessoas que estão ocultas. E que são mais nobres espiritualmente do que nós. Você nunca viu ela fazer grandes obras. Mas Deus não chamou nós para fazer grandes obras, nem pequenas obras. Deus nos chamou para obedecer. E há aqueles que obedecem fielmente. São completamente devotados ao Senhor. Eles não têm dois amores no seu coração. Jesus e outra coisa. Só Jesus. Às vezes as mulheres passam tanto tempo e pensam, poxa vida, eu não tenho nenhum lugar na igreja. Você não tem lugar na igreja, você tem lugar no corpo de Cristo, Mas a Bíblia mostra os exemplos de devoção, todas são relacionadas com mulheres. Ocultamente, pode ser que elas entrem diante de nós no reino de Deus. Talvez quando cheguemos lá, no portal da glória, elas têm uma coroa maior do que nós. Talvez, quando as estrelas no céu estiverem brilhando, o brilho delas será maior do que o nosso, porque tiveram uma devoção contínua ao Senhor. Obedeceram ao Senhor naquilo que lhes foi dado a fazer. O que, que Deus quer revelar a essa classe de pessoa chamada? Vamos lá para agora o capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora vocês precisam do Espírito Santo para que isto se lhes seja revelado, para que sejam vocês mais atraídas pelo Senhor, mais atraídos pelo Senhor. Porque diz aqui no verso 10, mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E Ezequiel tem níveis de profundeza no capítulo 47. As águas vêm pelos pés, pelos artelhos, e as águas vão subindo e passam pelos joelhos, e elas sobem e vêm para os lombos, e depois ela envolve completamente a nossa vida e temos que passar aquele rio a nado. As águas são profundas. E o Espírito Santo, ele quer levar nossa vida para as profundezas de Deus. Esse é o plano com você. Sair do pó para a glória. Mas essa glória, agora nós voltamos em Colossenses, nós estávamos lendo. Nós lemos do capítulo 1 até o 25. Vamos ler o 26 e o 27. Aqui está o propósito. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Agora vocês que vão falar que é... Opa, vamos parar. Todos juntos. Que é...
Cristo em nós, esperança
da glória. Aleluia, isto... Nós precisamos aprender já a ser pregadores como João Batista, né? Verberar, anunciar. Paulo diz que nós anunciamos a todo homem para que todo homem seja perfeito em Cristo Jesus. Nós precisamos ter realmente a convicção e a alegria e o privilégio de que nossa boca possa proferir este nome que é sobre todo nome, ao qual nome se dobrará todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se nós pudermos pregar para todas as pessoas isto, e essas pessoas dobrarem seus joelhos, e receberem a Jesus Cristo e o glorificarem, e realmente reconhecer Ele como o Senhor, como Deus vivo e verdadeiro, de fato nós estaremos cumprindo o nosso ministério. Eu tinha um sonho, mas esse sonho não se cumpriu. Quando eu vi o Billy Graham pregando, falando de Cristo, aquelas pessoas, milhares, dobrando seus joelhos, aquilo dava uma explosão no meu coração, a vontade de chegar um dia num estádio e anunciar a Cristo, e eles dobrarem seus joelhos, e eu ver ali um céu na terra.
Vai se cumprir, em nome de Jesus.
Bom, ainda não chegou ao fim, né? Mas... quem sabe, né? Ai, 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 mas eu acho que de repente... Bom, não que eu não tenha fé. Mas eu acredito que um de vocês... Eu acredito que algum de vocês... vai receber essa missão.
Aleluia.
Aleluia. Imagine... Você ama ver alguém dobrando os joelhos ao teu Senhor que você conhece? Que ele tem que ser reconhecido em todas as gentes. A Bíblia diz que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, a todas as gentes. Então virá o fim. Paulo diz que uns pregam por amor. Nós devemos pregar por amor a Jesus Cristo. Outros pregam por inveja, porque querem contrariar aquele que está sendo usado pelo Senhor. Pregam por inveja, para tentar ser maior do que aquele que foi chamado. Mas o certo é pregar por amor. Ué, o pessoal aí, ó. Não viu a guerra que se deu no Brasil, os militantes do PT e depois os militantes do Bolsonaro? Irmãos, cadê os militantes do Evangelho de Cristo?
Amém.
Militamos por uma causa deste mundo. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Se fosse assim, os meus militantes viriam e defenderiam a mim. Se quisesse, pediria 12 legiões de anjos e me defenderiam. Irmão, causa perdida esse mundo. A única causa é de Cristo.
Amém.
Aqui está dizendo o propósito, Cristo em vós, esperança da glória.
Amém.
O que que Deus estava querendo fazer com José? Revelar Cristo nele, assim ele teria esperança de glória. E José manteve seu coração focado na esperança em Cristo. Por isso que ele não se deitou com aquela mulher. Porque se ele tivesse outra esperança de agradar aquela mulher para chegar no trono, ele nunca chegaria, ele chegaria ao inferno. Sua vida viraria um inferno, porque ele teria negado o Senhor, desonrado o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Ele falou para ela, pecaria eu contra Deus? Ó Senhor, Cristo em vós, esperança da glória. Agora, você vai ver o combate, verso 28. A quem anunciamos, ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem. Olha, ademoestando e ensinando a todo homem. Qual é o propósito de Jesus Cristo ter entrado na casa de pecadores e comer com eles? Ele falou: os sãos não precisam de médico, mas são os que estão doentes. Qual o propósito de você ter um colega ou uma pessoa que você se relaciona no mundo? É o mesmo propósito. Ele é doente e você precisa admoestá-lo do juízo que virá sobre a vida dele se ele não se arrepender de seus pecados. Agora você tem que fazer de forma pessoal. Agora você precisa ter um contato. Mas você não pode se envolver. Aquele versículo que nós lemos ontem, que era Jeremias 15, 19? É, Almir? 15, 19. Jeremias, como você vai... A pessoa, o crente é tão bobo porque, segundo a palavra de Deus, não tem bichinho mais bobo do que a ovelha. O lobo é mais astuto. Ele se finge de ovelha, ele diz: eu concordo tudo com você. E a ovelhinha vai: é, mas vamos ali tomar um... Vamos tomar um chazinho. E o crente vai: ah não, eu quero ganhar ele, vou... Né? E tem muitos crentes falando aí: tem que se fazer de burro para ganhar os burros, né? Não é? É isso? Não é assim. Aquele que for sábio e prudente, né, se guardará. O prudente... A Bíblia mostra que Davi andava com prudência e Deus era com ele. Deus não anda com imprudente. Ele andava com prudência. O que é andar com prudência? Andar na vontade de Deus e agir conforme a palavra de Deus. Era assim que Davi se conduzia. Davi não deixava ninguém falar mal de Saul, ainda que era um rei muito ruim. Qual era a prudência de Davi nesse sentido? Deus mandou Samuel ungir Saul. Então, Davi não tinha nada que se meter com isso e falar mal de Saul se ele fosse ruim. Davi não estava vendo Saul, Davi estava vendo aquela unção que era Deus sobre a cabeça daquele homem. E foi por isso que Davi prosperou. A palavra do Senhor diz que ele prosperava em todos os caminhos. Então, Jeremias 15, você vai evangelizar uma pessoa, vai ter um relacionamento com ela. Foi o que Deus falou para Jeremias aqui, no capítulo 15, verso 19, ele disse: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares ou converteres, né, então te trarei e estarás diante de minha face. E agora, e se apartares o precioso do vil, você está diante das coisas que não se devem praticar. Ou você está diante de uma pessoa que ela não tem Cristo. Você tem que saber e ter um discernimento. O sacerdote é para ter discernimento entre o santo e o profano. Tanto fora da casa quanto dentro da casa precisa ter discernimento. Por exemplo, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles beberam bebida forte e entraram no santuário e ofereceram fogo errado, ofereceram fogo estranho, um fogo que não era de Deus. Então precisamos ter o discernimento. Não vá atrás desses pregadores que ficam dizendo que você tem que usam a palavra de Paulo para torcer e fazer de forma errada, sem sabedoria. Ah, temos que nos tornar judeus e daí, né, tornar como judeus, temos que nos tornar... E tem gente fazendo até festa de Halloween dentro das igrejas. Querem ganhar quem? Os bruxos? Fantasia. Então aqui diz o seguinte: se você apartares o precioso do vil, serás como minha boca. E quando Deus fala, então os corações são tocados. Você precisa só emprestar tua boca para o Senhor. Mas você precisa limpar tua boca. O que foi que Deus limpou em Isaías? Não foi primeiro a boca? Tocou na língua dele. O Senhor disse que ia falar para os judeus através de línguas puras. Está em Sofonias essa passagem que fala. Talvez lábios puros. Sofonias capítulo 3, verso 9, acredito que seja. Pode achar, Lucas, aí. Depois ele lê. Então, prestemos atenção aqui. Se apartares, né, o precioso do vil, serás como minha boca. Tornem-se eles para ti. Quer dizer, quando você está com uma pessoa do mundo, ele que tem que se converter a você. Amém? Você é o que lidera a conversa. É você que lidera a condução. Ah, vamos ali num barzinho? Não, vamos aqui nessa lanchonete. Tomar uma guaraná? Um suquinho? Um chazinho? É você que lidera. Ele tem que se converter a você. Não você a liderança dele. Daí diz assim: tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Isso aqui chama-se instrução. O que eu estou dando é instrução. É importante. Achou, irmão? Ah, lê bem alto aí, com voz de trovão.
Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo consenso.
Lábios tem uma versão que diz Sofonias 3, 9. Na versão corrigida, eu creio que diz: falarei a este povo por lábios puros, né, para que me invoque o meu nome e sirvam-me no mesmo espírito. Amém? Então, quando o Senhor Jesus batizou o povo com o Espírito Santo, lá no cenáculo, o que apareceu sobre suas cabeças? Línguas como de fogo apareceram sobre a cabeça deles. E a partir daquele momento, o que aconteceu com eles? Diz a Bíblia que os 11 se levantaram primeiro e começaram a pregar a Cristo. Só um lábio puro vai falar de Cristo. Então, esse é o nosso combate. Vamos voltar aqui no Colossenses 1. Que eu parei no 28, né? Então, a quem anunciamos, a quem anunciamos? Jesus, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem. Ó, se você vai ensinar, você precisa conhecer as Escrituras. Amém? Olha, você pensa assim: ah, vou me dedicar agora, tenho que me dedicar nos estudos. Tudo bem. Todos os homens que foram chamados novos se dedicaram aos estudos e ao estudo da Bíblia também. É? É, o que Daniel fez para ter revelação? Nós vimos quando o Almir pregou aqui que ele orava, foi orar com seus companheiros, teve revelação. Mas quando você passa para o capítulo 6, diz que ele orava 3 vezes ao dia e o coração dele não estava na Babilônia, não era um lugar que ele gostaria de estar. Diz que ele tinha janelas abertas para Jerusalém e 3 vezes ao dia ele orava olhando para Jerusalém. O coração dele estava lá, ainda que seu corpo estava na Babilônia. Ele estava pagando o preço com todos os seus irmãos lá no cativeiro. Mas o coração dele estava lá. E quando foi para ele voltar, ele já não tinha mais idade para voltar. Mas o Senhor disse, ó, que a recompensa dele estaria guardada. Ele não pôde voltar para processar a restauração. Ele não pôde, mas o Senhor lhe deu o prêmio. Porque ele foi fiel até o fim. Ele manteve sua vida de oração contínua. Até que Deus visitasse seu povo. E ele que viu na escritura de Jeremias que os 70 anos já havia se cumprido para eles voltarem do cativeiro. E ele que foi falar para o rei, ó, já se cumpriu, nós temos que sair daqui. Ele estava no coração de voltar. A quem Deus vai usar na restauração da igreja? Quem? Isto. Glória a Deus, o Almir tem que responder, pelo amor de Deus, vocês... E quem que vai efetivamente trabalhar na restauração? Os que voltarem. Os que voltarem. Por isso, jovem, não coloque os olhos nessas denominações que são shows e tudo mais e tal. Você está no caminho da restauração. Você está em Jerusalém. Você precisa edificar o templo para a morada de Deus em espírito. É você. Deus chama os jovens. E outra coisa, voltar para Jerusalém. E outra coisa mais interessante ainda, voltar-se para a palavra. Voltar-se para a palavra. Não para as tendências religiosas, porque quando nós abrimos nossos olhos neste mundo, disseram para nós, aquela ali é a igreja, um templo bonito, construído, ali é a igreja. Não, faça assim, aqui é a igreja. Um templo santo. Esta é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. A casa somos nós, que estamos sendo edificados para a morada de Deus em espírito. Mas cada um que nasce, abre os olhos nesse mundo, se depara com tantas denominações e dizem que ali é a igreja. Amém, ali tem pessoas que são salvas, mas não é a edificação de Deus. Isto precisa ficar claro na nossa vida. A diferença é a obra. Qual mãos estão fazendo tais obras? Qual mão? É, irmãos, precisamos de visão. Amém?
Amém?
E olha, graças a Deus, aqui está começando um progresso na vida de vocês. Porque estou percebendo que o Senhor está falando diferente dos outros retiros. Não é? Todos estão percebendo isso. Vocês estão percebendo que a água se elevou um pouco. E ela vai se elevar mais. Se vocês forem fiéis, o nível de espiritualidade de vocês vai aumentar. A visão vai aumentar. E vocês vão poder servir o Senhor.
Em Filadélfia, que é a característica de se voltar para a palavra, não é um nome denominacional, é um posicionamento de coração.
É, isso mesmo, o Erlen despertou aqui. Irmão Christian Chen disse assim, Filadélfia não é nosso nome. Filadélfia é nosso caminho. É o nosso caminho, irmãos. Qual caminho você quer? O caminho da reforma ou o caminho da restauração? Precisamos ver. Nós estamos no caminho da restauração. E para a restauração precisa voltar ao princípio. Primeiramente, princípio, o governo de Cristo. Segundo, o governo da palavra. Amém? Por isso que os que voltaram da Babilônia saíram do governo de Nabucodonosor e dos reis da Babilônia e vieram para Jerusalém, onde o governo de Cristo está. E eles na Babilônia não abriam suas Bíblias e o nome de Deus nem era nomeado lá. Você vai ver isso pelo livro de Esther. Não era nomeado o Senhor. Deus era mencionado lá como Deus dos céus, não da terra. Mas agora, quando eles voltam para Jerusalém, então eles podem agora proclamar que Deus é Senhor no céu e na terra. A igreja está na terra e há um Senhor que é cabeça dela. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E o Senhor Jesus Cristo deixou a sua palavra. Então, por isso que quando eles voltaram de lá, Esdras chega naquele dia e o que ele faz? Ele abre as escrituras. E eles ensinam as escrituras. E eles começam a entender as escrituras. E começam realmente a servir. O que motiva, o que leva nós a servirmos? É o poder do Espírito Santo e as escrituras sagradas. Leva nós a fazermos a coisa certa, a coisa que é segundo o modelo que Deus colocou. Moisés não pôde edificar nem com a sua própria interpretação. Deus poderia dizer, Moisés, faz uma casa para mim. O que ele ia fazer? Imagina o que ele ia fazer? Deus falou, edifica-me uma casa segundo o modelo que eu te mostrei. Você só vai entender o modelo se você ler as escrituras. Ó. Você quer ser uma pessoa significante na obra de Deus ou insignificante?
Significante.
Então, permaneça na palavra. Ame a palavra. Leia a palavra. Pregue a palavra. Amém? É isto que Deus quer. Vamos voltar ali. Admoestando. Eu fiz um parênteses. Admoestando. Explicando essa palavra. Admoestando. Você não vai admoestar pela tua própria ideia. Ah, eu tive uma ideia legal aqui. irmãos, vamos fazer isso aqui. Não, tira tuas ideias da obra de Deus. As ideias estão todas aqui. Aqui, é o modelo. Então, ali, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Precisamos de sabedoria, irmãos, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E olha aqui o que Paulo fala. E para isto também trabalho, combatendo. Trabalho combatendo, não é pelo PT nem pelo PL, combatendo, né? Combatendo o bom combate da fé, combatendo pelo Evangelho, combatendo pela fé de Cristo, combatendo pelo teu Senhor. Tá lá, Paulo fala de um bom soldado lá. Em 2 Timóteo. E também Paulo fala lá, foge dos desejos da mocidade. Deixe isso com o Senhor. Desejo de mocidade só te leva a cometer coisas que não convêm. É interessante que José foi para o calabouço, foi um escravo sem direito nenhum. Ele só foi casar depois de tratado. Nós estamos tendo grande problema com pessoas que casaram e não foram tratadas. José, quando ele foi coroado, é que deram uma noiva para ele. A semelhança de Cristo, quando foi para a cruz, ganhou uma noiva. Amém?
Amém.
Né? Então, quando ele saiu da cova, ressurreição, ele ganhou a esposa. Né? Então, continuando aqui. Trabalho combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Sabe o que opera em nós? É só o poder de Deus. Efésios capítulo 1 vai falar do poder da ressurreição de Cristo. A sobreexcelente grandeza do seu poder. É este poder. Tem que mudar na nossa vida o poder que opera. Amém? Às vezes, né... O camarada quer casar com uma moça, gosta dela, é bonitinha, né? Tal, ele tenta, com o poder dele, persuadir ela, né? E este perfume, põe a roupa bonita, penteia o cabelo direitinho e procura saber do que ela gosta para se aproximar. Isso é o poder da alma, poder astuto da carne. Existe um poder que obra no coração dos homens. É o poder de Cristo. É. Então, é nesse poder que nós vamos viver. Continuando, verso 2, capítulo 2 agora. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Nós. Esses somos nós. Não vimos, você viu o rosto de Paulo em carne? Eu não vi. Então, ele fala para uma geração muito longe da dele. Não é? Por quantos não viram meu rosto em carne? Para que seus corações sejam consolados. E a consolação... em você saber o propósito eterno de Deus com a tua vida? Claro que há. Então, que seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor. Aqui falando da Filadélfia, unidos em amor, amor fraternal, vivendo unidos, só assim a igreja pode ser edificada. A palavra diz que aquele que se separa se insurge contra a verdadeira sabedoria. A pessoa se separa. Então, é unidos, a obra de Jesus Cristo sempre será unida. Quando Jesus trabalhou com aqueles discípulos, ele fez uma companhia unida. E no dia do Pentecostes se levantaram os 11. Porque Judas tinha caído, né? Se levantaram os 11. Não só um se levantou, os 11 se levantaram. Nós aqui, na tua localidade, todos os jovens juntos devem se levantar e servir o Senhor. Todos juntos. Unidos. Nosso coração deve estar unido, um só coração, uma só alma, buscando a Cristo, combatendo pelo Evangelho de Cristo. Unidos em, né, em amor. E olha só, a única forma de ser enriquecido é estar unido. Por exemplo, diz aqui, e enriquecidos da plenitude da inteligência. Deus não vai dar plenitude da inteligência só para você, porque você vai ser um verdadeiro orgulhoso. É unidos, você vai ter a plenitude da inteligência. É unido. Ó, analise o quadro do filho pródigo. Ele estava ali com seu pai, com seus irmãos, apareceu um irmão mais velho ali. A Bíblia mostra dois irmãos, né? Estava lá. Quando ele sai de casa, eu pergunto, ele foi enriquecido ou empobrecido?
Empobrecido.
É assim que acontece quando um jovem sai da comunhão. Ele vai empobrecer. E quando ele volta, ele entra na casa, ele não entende mais nada do que está acontecendo. Por quê? O Senhor avançou com aqueles que estavam unidos e ele ficou para trás. E daí, o que acontece? Alguém tomou a coroa dele e passou para frente. E ele agora tem que começar lá atrás. Guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Às vezes aquele que saiu, Deus converte outro para tomar a coroa dele. E aí ele volta para casa e vê que aquele lá, puxa vida, eu me converti há 20 anos atrás, esse aqui se converteu há um ano, todo mundo ali está beijando ele, está abraçando ele, tá, e eu estou aqui, né? Ele já tá sendo usado pelo Senhor e eu estou aqui. E agora? E ele tenta se esforçar, né? Não, fique plantado. A árvore não se esforça quando está plantada, ela dá fruto plantada. Unidos em amor, eu pergunto, qual amor que nos uniu? O amor de Cristo já nos uniu. Quando você deixa esse amor, você entra no teu amor, na tua carnalidade, e depois você abandona. Não abandone o amor de Cristo, que Ele nos uniu uns aos outros. Todos são teus irmãos. Olha aí na cara deles. Aquele que você gosta, aquele que você não gosta. É teu irmão. Eu aprendi assim, a amar todos os irmãos. Às vezes o irmão fala de um jeito que eu não gosto. Tem irmãos que têm selecionamento de pregadores. Eu gosto mais daquele, que é mais alegrão, né? Não. Não gosto de Juvenal, porque Juvenal é muito sisudo. É. O Aniceto um dia falou assim, ele parou a pregação assim e falou assim, esse jovem ali vai ser, eu estava careca, tinha passado no vestibular, né? Esse jovem vai ser pastor aqui nessa igreja, aqui junto conosco. E eu olhei para trás, sentava com a Dionísio e os filhos todos sentadinhos lá. Olhei para trás, falou, não precisa olhar para trás, é você mesmo. Daí ele disse assim, é porque Davi era um homem sisudo, falou para mim. E eu sou mesmo, né?
melhorou bastante?
Bastante.
Ai.
Amorosinho agora. Está bem amorosinho.
Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nós vamos sendo transformados, né?
Tem aquele pregador que já é muito brabo, colérico. Eu fiquei estarrecido por falar que sou colérico. Meu Deus.
Eles não conheceram o Aniceto Mário Franco, né?
Não conheceram o Aniceto, é. Eu conheci ele de perto.
E olha, eu que andava mais perto dele, ele não me poupava. Não poupava. Então, mas eu dou graças a Deus. Eu fui desafiado. Mas eu permaneci fiel a ele até o fim. Eu mantive, porque eu não vi ele. Eu vi o Senhor. Eu não vi um homem assim com tanta unção como Aniceto. Deus lhe deu uma unção muito especial. Eu ouvi a história de Cambé, que quando Aniceto chegou ali e pregou a visão, o pastor daquela igreja denominacional resolveu quebrar o púlpito. E ele impediu, não quebra não. Ele ficou tão extasiado com a visão. Então era um homem realmente ungido de Deus, né? Então vamos ficar unidos no amor de Cristo, né? Assim a igreja poderá ser restaurada. Ela poderá ser uma Filadélfia, né? Que responsabilidade que vocês estão tendo, hein? Dudu, São Bento poderá crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E também crescer em número de discípulos ao Senhor. E ali realmente ter uma igreja restaurada na vontade de Deus. Para se ter igrejas restauradas, precisa de homens restaurados. Mulheres restauradas. A igreja em Cuba começou com uma mulher. Ela ganhou mais de 500 estudantes universitários. Só fazendo oração na casa dela. Perguntamos, o que temos que ensinar para essa igreja? Só orando. A irmã Nazaré em Belo Horizonte tinha 9 congregações nos bairros de Belo Horizonte, só orando na sua casa. E ela treinou vários varões para servir lá na obra. Mas a gente não conseguia entrar na casa dela. Tinha uma multidão de pessoas orando. E nós ficamos 2 horas esperando ela parar de orar para a gente conversar com ela. Deus faz coisas grandes numa cidade, ainda que uma mulher esteja em oculto orando. E agora chegamos aqui na... Por quê? Para que tudo isso? Para que Cristo seja revelado, né? Para que estar unido, primeiramente, em amor? Enriquecidos da plenitude da inteligência. Para quê? Para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, que sozinho nós não vamos ter. Então, falei do pródigo. Ele foi... Ele empobreceu. E diz a Bíblia que lá ninguém lhe dava nada. Ele lembrou-se que na casa do meu pai existe abundância de pão. Quando você vai, você deixa o pão da vida, porque o pão só tem na casa do pai. O pão só está na igreja. Por isso que quando o jovem vai para o mundo, ele morre de fome. Ele vai morrer de fome. Então, damos graças a Deus que o mistério, o conhecimento do mistério é Cristo. E agora o verso. Aqui você nada na profundeza. Verso 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quer ser sábio? Deixa Cristo ser revelado em você pelo Espírito Santo. Se aplique na leitura da palavra do Senhor. E ainda em Romanos, eu estava falando do propósito com as coisas, amém? Você gosta de ser chamado de coisa? Eu acho que ninguém gosta. Mas nós somos as coisas que Deus amou e quer realmente revelar-se. Então, Romanos capítulo 8, este é o propósito com as coisas. Vejamos aqui. Claro que é um contexto todo, do verso 18 até chegar o verso 30, mas nós vamos ler a partir do verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas. A prisão contribuiu, José ter se tornado escravo contribuiu, a prisão dele contribuiu. Para quê? Vamos em frente. Verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, olha que maravilha. Você tem uma família. E o primogênito é Jesus Cristo.
Amém.
Entre todos esses irmãos. Porque nós somos a imagem dele. O trabalhar de Cristo, com todas as tribulações, as disciplinas, tudo é para te levar a essa imagem gloriosa. Porque no céu, só a imagem de Cristo que vai aparecer lá. Eu quero passar aqui mais um conselho que eu falei da palavra, para vocês realmente buscarem Cristo na palavra. Abre aí Lucas capítulo 24. Então, eu mostrei o fim do propósito eterno de Deus. Claro que existe o propósito corporizado, que está lá em Efésios capítulo 3, verso 10 e 11. Se quiser anotar, o propósito corpóreo está ali, que o Senhor quer manifestar a multiforme sabedoria de Deus pela igreja. Aí a igreja restaurada, aí a igreja edificada segundo o fundamento e segundo o modelo que Deus estabeleceu. Então vamos agora abrir a palavra aqui em Lucas, capítulo 24. Encorajar vocês a lerem suas Bíblias. Nós temos aí aqueles discípulos indo pelo caminho de Emaús. Né? Vamos ler a partir do verso 13, diz: eis que no mesmo dia, deixa eu ficar mais perto do microfone, eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Que maravilha, hein? Olha, se vocês dois aí estão indo e estão caminhando, né? Foi feito as duplas aí, né? Você está indo, caminhando, de repente Jesus aparece ali, mas vocês precisam ter olhos para enxergar. Precisa ter olhos para ver. Vocês nunca podem deixar Cristo fora da sua comunhão, da sua relação, porque senão vai virar em carne. Não é mesmo? Então Jesus tem que estar ali. Continuando. Indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus que estava na cruz, foi sepultado, ressuscitou. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Viu a importância de pedir visão espiritual para Deus? Porque tem momentos que o Senhor quer entrar na conversa de vocês. E não pode. Porque vocês não veem Jesus, seus olhos não estão focados nele. Quem sabe está focado no basquete, está focado no joguinho, está focado em outra coisa. Né? E daí não vê. Está focado na rede social. Jesus quer chegar, mas você está distraído. Precisamos de visão para ver que o Senhor entra na nossa comunhão. E ele lhes disse, o Senhor foi provocando eles: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Eles estavam focados na tristeza de Jesus ter sido crucificado. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta. Eles não tinham ainda a revelação, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Eles não estavam crendo nas mulheres. Não deram crédito. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não o viram. E aí Jesus diz: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Pense bem aqui. Tudo o que os profetas disseram. Quando você for ler o Antigo Testamento, você precisa descobrir o que os profetas disseram sobre Jesus. Amém? Jesus está em todas as Escrituras. Então, que os profetas disseram, o que eles disseram agora? Eles falaram sobre a crucificação. Verso 26 diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então sempre o padecimento vem antes da glória, irmãos. E daí, como que ele foi explicar para eles? Diz assim, e começando, eu queria estar nessa conferência aqui. Imagina uma conferência de uma hora, receber esclarecimento de todas as escrituras. Você não gostaria? Imagina, né? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Então, eu digo para vocês, anote no teu coração assim, achando Cristo nas escrituras. Anota aí, essa é a tua meta. Achando Cristo nas escrituras. Vai ler a tua escritura, desde Gênesis até Apocalipse. Encontre Cristo nas escrituras. E aí, vamos mais adiante, outro versículo que eu quero focar para você. Eles vão conversando, né? Daí diz assim, chegaram à aldeia para onde iam e fez como quem ia para mais longe. Né? Jesus fez com quem ia para mais longe para provocá-los a um interesse, né? E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Esse tipo de comunhão ainda perdura até hoje. Às vezes nós não percebemos. Às vezes estamos em casa, eu percebo quando o Senhor Jesus vem. Eu já sinto um constrangimento, um ardor no meu coração e eu vou para o meu quarto. Eu dobro meus joelhos e fico escutando o Senhor. E às vezes você não percebe. E você está fazendo alguma coisa e você não quer parar. Pare tudo quando você receber o toque do Senhor. Pare tudo, está estudando, pare, dobre os joelhos. Adore o Senhor e se prontifique a ouvir o que Ele diz. Essa palavra entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, é uma comunhão, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Ele partiu e deu. Você não vai receber a revelação da palavra se você não parar e tomar o pão que Ele está partindo para você. O pão é a palavra. Quando Ele vem para a nossa comunhão, o que Ele vai nos dar é do Seu pão. Sua palavra será aberta para nós. Ele vai repartir de si mesmo, porque Ele é a palavra viva. E abriram-se, veja, o processo. Quando Ele deu o pão, e eles comeram, o que aconteceu? Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Uma visitação. Uma visitação de Deus. Tudo que vocês estão comendo é para abrir seus olhos. Amém? Tudo que Jesus está repartindo com vocês é para abrir seus olhos e conhecerem a Jesus. Não é para vocês conhecerem o quão maravilhosos são os pregadores. Não, é conhecer a Jesus. Então, continuando. E nesse momento ele desapareceu-lhes. Mas significa que Jesus ele pode te visitar a qualquer momento. E nós devemos estar preparados, sabe por quê? Em ter essa comunhão com o Senhor, abrir-se para essa comunhão, porque quando vier o dia do Senhor, não te pegue de surpresa, você já tem uma relação com Ele. Ele te conhece e você o conhece. Então você não vai seguir ninguém, você vai seguir a Jesus. Porque você o conhece. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração? Esse é o sinal, quando arder o coração, Jesus está falando, então vai a fundo com ele. Quando pelo caminho nos falava e quando nos abria, olha só. Uma coisa é você ler as Escrituras e achar Cristo. E outra é você deixar Cristo abrir as Escrituras para você. O Espírito Santo abre as Escrituras para nós. Porque se temos interesse de conhecer a Jesus nas Escrituras, o Espírito Santo tem maior prazer de abrir as Escrituras para você. Aqui Jesus abriu as Escrituras, né? Quando nos abria as Escrituras, eles tinham ardor no coração. O salmista, no Salmo 39, diz que quando ele meditava, acendia-se um fogo dentro dele, ardia o coração dele, um fogo dentro dele. Então, quando a Escritura começa a ficar viva, ela começa a queimar nosso coração. E isso significa que a presença de Deus está ali. E daí, quando abriu as Escrituras, e na mesma hora levantaram-se e tornaram para Jerusalém e o acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Viu como as Escrituras os conduziu para a união? Eles voltaram para a congregação, porque eles estavam indo para sua casa, sem esperança. O nosso Salvador morreu. Nosso Messias morreu, pensávamos que ele ia livrar Israel do Império Romano, mas agora morreu, estava indo embora. Ah, voltaram lá para Jerusalém de novo. Daí, eles voltaram na mesma hora, levantando-se, tornaram-se, eles disseram que estava tarde, né? Podiam ficar dormindo. Na mesma hora levantaram, tornaram-se para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Apareceu a Simão, glória a Deus. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Que maravilhoso, hein? Agora ele apareceu no meio da congregação. Ele atraiu aqueles para a congregação e apareceu lá. Às vezes a pessoa tem uma experiência particular com o Senhor Jesus e fica lá sozinha, boa, só eu recebi essa visitação. E depois ele perde a presença do Senhor na congregação, porque ele não vem. Tem irmãos que pensam que, pelo Zoom ele vai receber aquela visitação. Não. A presença está na congregação. Está na congregação. As pessoas que nos Estados Unidos tem muita igreja do YouTube agora. As pessoas ficam só olhando o YouTube, né, as transmissões. Eles não experimentam da presença do Senhor. Ela, se é presença, significa presencial. Daí eles contaram, né? O Senhor apareceu. Verso 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? E, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Muitos, assim, vendo essa escritura, podem conceber um pensamento de que Jesus, né, é homem. Não, ele é 100% homem, mas é 100% Deus. Ele é Deus, homem. Paulo fala em 1 Timóteo, aquele capítulo 2, que é Jesus Cristo, homem. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus Cristo, homem. Mas o catolicismo insiste que há um mediador, que é uma mulher. Mas é homem. Jesus Cristo, homem. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria. Olha, cuidado com a alegria da alma, né? Por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. E disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim era aqui, onde eu quero chegar. Tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés. Qual era a lei de Moisés? São os 5 primeiros livros da Bíblia. A lei de Moisés. Depois, nos profetas e nos salmos. Então, isto quer dizer, em todo o Antigo Testamento, porque até nesse momento não havia as escrituras do Novo Testamento. As escrituras do Novo Testamento vão dar interpretação às escrituras do Antigo Testamento. Daí, o que aconteceu com eles? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É isso que nós precisamos. Não somente ler as Escrituras, mas compreender as Escrituras. É, lembrem que Paulo, no capítulo 3 de Efésios, ele diz o seguinte: vocês, quando leem, podem perceber a minha compreensão do mistério. Não se conforme se não compreender, mas não fique maluco em querer saber quem é a besta, quem é o falso profeta, essa coisa arada toda. A seu tempo o Senhor revelará as coisas que serão realmente para o seu tempo.
Amém?
Amém? Então, às vezes nós nos aplicamos. Eu, quando me converti, eu saía pegando tudo que é livro sobre o anticristo, a besta, o falso profeta. Eu ia na livraria, comprava só esses livros, ficava bem maluco da cabeça, né? Eu queria saber disso, mas eu esqueci que eu tenho que conhecer a Cristo, não a besta, nem o falso profeta. É Cristo que eu tenho que conhecer, irmãos. Conheça a moeda verdadeira e você vai discernir a falsa. Amém? Graças a Deus por essas instruções.
Amém.
Deus abençoe então. Amém.